Minuto do TCU.
A tecnologia ocupa papel central na vida do cidadão e no funcionamento das instituições. Por isso, o Tribunal de Contas da União e o Governo Federal promoverão o Seminário Internacional Brasil 100% Digital. O evento será em Brasília na próxima semana, entre os dias 22 e 24 de abril. O tema Governo Digital será tratado em oficinas técnicas e para os debates foram convidados representantes dos países mais avançados do mundo na área de governo digital, como Estados Unidos, Reino Unido, França, Holanda, Austrália, Singapura, Estônia, Turquia e Coreia do Sul. O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedras, faz o convite.
A tecnologia da informação é a alma do nosso negócio. Por isso queremos convidar a todos para que participem, venham, contribuam, porque estamos hoje fazendo um trabalho muito amplo em todo o território nacional.
As inscrições são gratuitas. Acesse o site www.brasildigital.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Base governista critica proposta sobre a terceirização de serviços.
Ministros debatem na Câmara assuntos relativos a várias pastas.
Boa noite, eu sou Sula Seviles.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade. A partir de agora você acompanha as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Ministros de várias pastas estiveram na Câmara esta semana para debater com os deputados questões relativas aos seus setores.
Ao longo desta edição, o Jornal Câmara dos Deputados traz matérias com as principais discussões ocorridas nas audiências entre o Poder Legislativo e representantes do Executivo.
O texto principal da proposta que flexibiliza as leis que regulamentam a terceirização no Brasil foi aprovado na semana passada. No entanto, Valmir Assunção, do PT baiano, destacou que o projeto é uma afronta aos trabalhadores e também à consolidação das leis do trabalho.
Para Marcon, do PT gaúcho, a aprovação do texto base do projeto sobre a terceirização demonstra que poucos deputados têm compromisso com os trabalhadores ou com o trabalho especializado. Ele afirma que a terceirização agride as regras estabelecidas na CLT.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, reproduziu os argumentos de ministros do Tribunal Superior do Trabalho sobre os riscos da terceirização, como o fato de a proposta representar grave lesão de direitos trabalhistas e previdenciários, permitindo transformar a maioria dos trabalhadores em prestadores de serviços.
Os terceirizados trabalham em média 3 horas a mais por semana e recebem 25% menos do que os outros trabalhadores. Ao citar os dados, Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, observou que a aprovação do texto base sobre a terceirização deixará os trabalhadores abandonados.
Regulamentar a terceirização, no entendimento de professora Marcivânia, do PT do Amapá, é uma necessidade. No entanto, a parlamentar se manifestou contra a possibilidade de permitir que qualquer atividade fim possa ser terceirizada.
Para Zé Geraldo, do PT do Pará, a aprovação do projeto sobre terceirização dá início à dissolução sistemática das relações trabalhistas após 72 anos de acúmulos de direitos e conquistas. Ele afirma que o texto traz prejuízos ao trabalhador, como perdas salariais e o fim gradativo do poder de negociação.
Em 2011, o governo do PT criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para terceirizar o contrato dos que trabalham nos hospitais universitários. Carlos Manato, do SD Capixaba, rechaçou a incoerência do PT e da CUT, que apoiaram a medida, mas hoje criticam o projeto da terceirização.
Previdência.
Proposta que trata do fim do fator previdenciário já tramita na Câmara há 10 anos. Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro, considera que não é possível continuar penalizando um contingente de cerca de 33 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, repudiou a medida provisória editada pelo governo que trata da valorização do salário mínimo e que excluiu os aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo.
Transportes.
Está marcada para o dia 22 de abril nova reunião entre representantes de caminhoneiros e transportadoras e o governo federal. Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, fez um apelo para que o governo apresente soluções como a prorrogação de dívidas do setor e a retirada do PIS/COFINS do diesel.
Representantes do governo de São Paulo e parlamentares estiveram em Pirangi para a entrega das obras do entroncamento das rodovias José della Vecchia, Orlando Chesine Ometo, com a rodovia Comendador Pedro Monteleone. Lobi Neto, do PSDB, disse que o trevo vai beneficiar o tráfego na região.
Economia.
Foi relançada a Frente Parlamentar Mista pela competitividade da cadeia produtiva do setor químico, petroquímico e de plástico. Renato Mollin, do PPS do Rio Grande do Sul, destacou a vocação brasileira para o setor, que hoje passa por dificuldades diante da conjuntura econômica.
A metalúrgica Mor, em Santa Cruz do Sul, anunciou investimentos de 30 milhões de reais para a expansão das atividades. Heitor Chu, do PSB Gaúcho, ressaltou que a empresa fará a produção automatizada de escadas domésticas, aumentando a produção e gerando mais empregos.
A Câmara realizou audiência pública para discutir benefícios para os trabalhadores do setor de logística. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, ressaltou que a Casa deve criar mecanismos que protejam os profissionais da área, principalmente os caminhoneiros e embarcadores.
A Câmara aprovou o projeto de autoria de Adinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, que prevê nova regulamentação para os corretores de imóveis e disciplina o funcionamento dos órgãos de fiscalização. Dentre as inovações, o parlamentar explicou que a proposta cria a figura do corretor de imóveis associado.
Em audiência na Comissão de Minas e Energia, o ministro Eduardo Braga afirmou que a possibilidade de racionamento está cada vez mais distante.
E para fortalecer o abastecimento de energia, ele garantiu que o governo vai continuar investindo na diversificação da matriz energética brasileira.
A repórter Lara Raji traz mais detalhes sobre a audiência.
Parlamentares da oposição voltaram a acusar o governo de mentir sobre a tarifa de energia e sobre o preço do combustível no período pré-eleitoral, durante a audiência pública com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. O debate foi promovido nesta quarta-feira pela Comissão de Minas e Energia. Para o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, o governo errou e quebrou o setor de energia ao editar em 2012 a medida provisória que reduziu em até 20% as contas de luz.
Nós não temos visto esse aumento de 20% apenas esse ano. O aumento é muito maior, o aumento tem sacrificado a população brasileira e realmente é muito preocupante para todos nós todas essas falhas no governo.
O ministro Eduardo Braga afirmou que o aumento nas contas de luz desde 2011 ocorreu abaixo da inflação acumulada no período. Segundo ele, a falta de chuvas e a crise nas contas públicas impactaram o setor. Para Eduardo Braga, os custos para a população brasileira seriam maiores caso faltasse energia, como ocorreu no racionamento de 2001. O ministro disse que agora a possibilidade de racionamento está cada vez mais distante. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Agricultura.
Há 24 anos, a CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, não faz concurso público para o quadro de pessoal. Para Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, a empresa necessita admitir novos quadros que possam incrementar a promoção da competitividade e sustentabilidade da cultura do cacau.
Até o próximo domingo, dia 19, Londrina sedia a 55ª Exposição Agropecuária e Industrial. Segundo Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, a Expo Londrina é uma das maiores feiras da América Latina, reconhecida por valorizar o trabalho dos produtores rurais.
Meio ambiente.
Foi realizada no início de abril a Festa do Peixe de Dourados, no Parque Ambiental do Córrego Rego d'Água. Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou que a festa se consolidou como grande evento e lembrou que durante 3 mandatos alocou recursos para a preservação do meio ambiente na cidade.
Desenvolvimento Regional.
A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que cria a Zona Franca do Semiárido Nordestino se reuniu pela primeira vez em 9 de abril. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, anunciou gestões pela inclusão da região metropolitana do Cariri no âmbito da Zona Franca.
Na Comissão de Integração Nacional, os parlamentares cobraram do ministro das Cidades adequações de programas da pasta que atendam às especificidades da região amazônica.
O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro e traz mais informações.
O ministro Gilberto Kassab participou nesta quarta-feira de audiência pública na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, a fim de detalhar os projetos da pasta relativos aos temas do colegiado. Os deputados, sobretudo da região norte, apresentaram uma série de demandas ligadas à habitação, saneamento básico, mobilidade e desenvolvimento urbano. Eles citaram vários problemas ligados principalmente a enchentes e à difícil localização de algumas cidades. A presidente da comissão, deputada Júlia Marinho, do PSC do Pará, lembrou que até mesmo o programa que é carro-chefe do Ministério, o Minha Casa Minha Vida, é de difícil execução em vários municípios.
Nós temos vários estados passando por dificuldades tremendas no que diz respeito à infraestrutura. Estrutura, moradia, estradas, ruas, asfaltamento, pontes. Nós temos no estado do Pará o arquipélago de Marajó. Nós temos lá 16 municípios, quase todo fica submerso, são palafitas. Para chegar um barco, uma balsa, com esse material, que no caso da ilha do Marajó vai de Belém, são 17 horas. Então fica muito caro construir e executar esse projeto da Minha Casa Minha Vida nesses municípios longínquos.
Entre as sugestões apresentadas pelos parlamentares estão a homologação do uso da madeira certificada na construção de casas do programa Minha Casa Minha Vida, o aproveitamento do programa Cheque Moradia desenvolvido no Pará, a defesa de um programa nacional de tarifa social para o transporte e a viabilização de pontes em comunidades ribeirinhas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Artigo publicado na Folha Online com críticas à redução da maioridade penal foi rechaçado por delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. Na opinião do parlamentar, os criminosos têm que ser responsabilizados independentemente da idade para garantir a segurança da população.
Ao fazer uma análise da redução da maioridade penal para 16 anos, Moroni Torgan, do DEM cearense, argumentou que se um jovem tem o direito de participar do principal exercício de uma democracia, que é o voto, ele também deve responder por seus atos criminais.
Menos de 1% dos crimes cometidos no Brasil envolve adolescentes. Ao citar o dado, Luiz Couto, do PT da Paraíba, considerou uma falácia reduzir a maioridade penal para combater a criminalidade. Para ele, diminuir a idade penal não resolve o problema da violência.
A redução da maioridade penal, na avaliação de João Daniel, do PT de Sergipe, não é a saída para diminuir a criminalidade entre jovens nessa idade. A solução, na opinião do parlamentar, é um projeto que garanta aos adolescentes o direito ao trabalho e educação.
Justiça.
Um juiz negou dano moral a um aluno que processou o professor após ter o seu celular retido em sala de aula. Misael Varela, do DEM Mineiro, aplaudiu a decisão que, segundo ele, valoriza o professor que sofre com a falta de disciplina de muitos alunos, como nesse caso, em que o estudante ouvia música durante a aula.
Saúde.
Já na CPI da máfia das órteses e próteses, o ministro da Saúde admitiu a existência de fraude no setor.
Ademar Chiouro informou que foi criado um grupo de trabalho para apresentar sugestões de combate às irregularidades.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Idelene Macedo.
O ministro da Saúde reconheceu a existência de ilegalidades no setor de dispositivos médicos implantáveis no Brasil. Durante a audiência da CPI da máfia das órteses e próteses, Ademar Chiouro afirmou que certas práticas afrontam princípios éticos e legais. As fraudes no setor foram denunciadas no início do ano em reportagem do programa Fantástico da Rede Globo. Segundo o programa, a máfia das próteses foi constatada em 5 estados, onde médicos obrigam pacientes a comprar próteses muitas vezes sem necessidade. Os profissionais receberiam dos fabricantes entre 15% e 50% do valor dos produtos. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, destacou uma das dificuldades levantadas pelo ministro, a judicialização da saúde no Brasil.
Isso é, os juízes decidindo que o SUS deve pagar próteses, medicamentos e procedimentos, e às vezes são medicamentos caros, procedimentos caros, que o Brasil já dispunha de outros medicamentos ou procedimentos, ou mesmo aparelhos, com menor preço, com a mesma efetividade. E por que que o juiz dá? É o chamado juízo de compaixão. A pessoa chega lá e fala, olha, eu preciso disso e a demora pode me causar um dano irreversível à saúde. E normalmente o juiz dá.
Para o deputado, a CPI deverá indicar parâmetros para que essas decisões judiciais possam ser balizadas, uma vez que o sistema de saúde não comporta tais gastos. Só no ano passado, segundo o Ministério da Saúde, as despesas com órteses e próteses do SUS alcançaram R$1,9 bilhão. Relator da CPI, o deputado André Fufuca, do PEN do Maranhão, avaliou positivamente os esclarecimentos do ministro.
Ele deu aos nossos olhos uma dimensão o qual nós não tínhamos. Uma dimensão só vista por aqueles que estão dentro da máquina, máquina essa que direciona a saúde do nosso país.
Conforme ressaltou o relator, a CPI tem o papel de minimizar e sanar as fraudes recorrentes no setor de órteses e próteses. Para ajudar na tarefa, ele apresentou requerimento, ainda não votado, para que membros da CPI visitem o Rio Grande do Sul, considerado o estado mais avançado em termos de investigações de irregularidades na área. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
O governo federal selecionou 22 municípios para a criação de cursos de medicina em instituições particulares de cidades com menor proporção de vagas de graduação e médicos por habitantes. Carlos Henrique Gaguim, do PMDB de Tocantins, encaminhou requerimento para a criação de mais vagas também em capitais.
Professores da rede estadual de São Paulo estão em greve desde o dia 13 de março. Ana Perugini, do PT, criticou a postura do governo do estado que, de acordo com suas palavras, tenta descaracterizar o movimento.
Os professores da Universidade Federal do Pará estão em greve desde o dia 6 de abril. Em apoio à categoria, Edmilson Rodrigues do PSOL cobrou do governo federal medidas que melhorem a qualidade de trabalho e a remuneração dos profissionais.
Educação.
A Comissão do Esporte da Câmara realizou audiência para tratar de questões referentes às Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Integrante do colegiado, Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, informou que está sendo feito um acompanhamento no sentido de alavancar o turismo no Brasil por meio do esporte.
Relações Exteriores.
Deputados da base aliada e da oposição divergiram sobre a decisão do governo brasileiro de recusar as credenciais do embaixador indonésio depois que um brasileiro foi condenado à morte naquele país.
O ministro das Relações Exteriores esteve na Câmara para defender a decisão do governo, como mostra a reportagem de Daniele Lessa.
Em audiência pública conjunta da Comissão de Relações Exteriores e da Comissão de Segurança Pública nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defendeu a atitude brasileira frente à Indonésia depois que o país asiático fuzilou um brasileiro condenado por tráfico de drogas. Em fevereiro, o Palácio do Planalto recusou as credenciais do embaixador indonésio. O ministro mencionou uma série de compromissos internacionais assinados pelo Brasil com proibições à pena de morte. O deputado delegado Valdir, do PSDB de Goiás, que foi um dos autores do requerimento para a realização da audiência, criticou a atitude do governo e ressaltou que o Brasil pode ter perdas econômicas.
Vocês interferiram na soberania, recusaram as credenciais e mais. Tudo isso gerou um grande conflito internacional. Novamente fomos chamados de anões diplomáticos. Recebi vários ofícios, documentos de funcionários da Embraer que estão com medo de perder seu emprego porque nós tínhamos um contrato de compra de aviões e nós poderíamos perder esse contrato.
O deputado delegado Valdir ainda fez críticas às relações brasileiras de apoio à Bolívia e ao Paraguai e afirmou que o Brasil fecha os olhos ao tráfico de drogas que entra por esses países. O deputado paulista Vanderlei Macris, também do PSDB, questionou o ministro sobre a postura do país frente à Venezuela. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, criticou os questionamentos dos deputados do PSDB. Para o deputado petista, são opiniões contraditórias.
Ao mesmo tempo que critica o governo por ter condenado a pena de morte para um brasileiro na Indonésia, clama por intervenções em países da América Latina, como a Venezuela, a Bolívia, o Paraguai. Então é uma coisa um pouco esquizofrênica aí, né? Por um lado não pode mexer, por outro pode intervir. Então é uma situação que a gente estranha muito e esperaria que até o PSDB debatesse mais esse tema de relações exteriores.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também respondeu perguntas sobre acordos comerciais entre o Mercosul e a União Europeia. Ele relatou que o Mercosul já concluiu sua oferta e está aguardando que a União Europeia conclua consultas internas para que a negociação avance. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Eleições.
Valdenor Pereira, do PT, esteve em Brumado, na Bahia, para participar de debates sobre a reforma política. De acordo com o parlamentar, a discussão ajudou a população do município a entender melhor o tema e esclarecer os diferentes pontos da atual legislação e dos projetos que tramitam na casa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos de Rodrigo Santos.
A você uma ótima noite.
Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.